E a recente movimentação do mercado cambial no Brasil tem chamado bastante atenção. Afinal, depois de muitos meses, o dólar voltou a operar abaixo dos R$ 5. Isso provoca, obviamente, impactos no nosso agronegócio, na formação dos nossos preços aqui no Brasil, na formação dos custos de produção. E a gente precisa, portanto, entender qual é o caminho que esse mercado deve fazer, tende a fazer, e se, de fato, esse é um cenário passageiro ou se está estabelecida realmente uma tendência de queda para o dólar. Para isso, para a gente entender este caminho, a gente convidou para conversar conosco hoje o Lucas Brigato, que é sócio e assessor de investimentos da Etimos, que já está conosco. Lucas, bom dia. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É um prazer recebê-lo.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos que acompanham o canal. Prazer estar aqui com vocês.
O prazer é todo nosso. Lucas, a gente consegue responder essa primeira pergunta se é um cenário de fato passageiro ou se estabeleceu uma tendência de queda para o dólar? Essa pergunta pode ser respondida já?
Pode sim, eu acredito que para o curto prazo a gente ainda tem espaço para o dólar cair um pouco mais, tá? A gente vem hoje de um movimento principalmente ocasionado pelo agronegócio, né? A gente teve uma balança comercial muito positiva no início do ano, fruto de situações em que nós tivemos um aumento de demanda mundial, aumento dos preços da commodity, o câmbio extremamente elevado, né, o dólar super elevado nesse período, um volume de exportação na média aí 40% maior do que foi ano passado e uma sazonalidade, né, dos recebimentos das exportações da safra, né, tudo isso fez com que nós tivéssemos uma enxurrada de entrada de dólares, tá? Esse foi o primeiro fator que eu coloco aqui para justificar essa continuidade da moeda em queda, né? Fora isso, nós tivemos juros do Brasil já numa atitude mais efetiva do Banco Central em controlar a inflação, né? Então, a gente vê um cenário de celeridade no aumento de juros, e isso é um novo combustível para a entrada de mais capital estrangeiro. Ainda que juros nos Estados Unidos, apesar de um efeito inflacionário que a gente vê no mercado americano, eles ainda não se movimentaram, então o mercado brasileiro ele fica pontualmente atrativo. Então, no curto prazo, a gente tem assim, bastante fatores que colocam o dólar ainda abaixo de R$ 5 por algum período. O que nos coloca um ponto de interrogação é que os números redondos, né? A gente teve um fator psicológico com o dólar a R$ 4 lá atrás, né? E provavelmente esses R$ 5 seja também um fator psicológico onde a gente possa perceber um acúmulo por algum período nesse patamar, né? A gente sabe que bolsa, moeda, etc. Não tem comportamentos lineares, né? Então, é possível que a gente verifique o dólar entre 4,90 e 5,10 por algum momento ali, um pouco mais longo, antes de tomar essa decisão de continuar sua queda ao longo de 2021.
Lucas, você citou essa questão da balança comercial do agro, né, que realmente é um ponto importante de análise de impacto para essa movimentação do dólar frente ao real. Ao lado dela, nós temos outros indicadores macroeconômicos, sinalizações da nossa economia que também ajudam a promover a valorização do real nesse momento?
Sim, recentemente boa parte das projeções macroeconômicas erraram e erraram feio, né? Os resultados projetados sempre foram muito melhores do que aqueles previstos por casas de análise, por bancos e até pelo boletim Focus, que é o boletim que o Banco Central emite, sempre revisando as projeções para um cenário mais otimista. Isso fez com que o investidor estrangeiro percebesse um menor risco do risco Brasil e potencializou também a queda da moeda nesses últimos 2 meses, né? O risco Brasil, né, muito pautado em cima de gasto público, Nós tínhamos uma projeção de dívida PIB, batendo 100% no final do ano passado, começo desse ano, onde via-se realmente um risco de crédito Brasil, mas que isso foi sendo ajustado ao longo do tempo. O fator inflacionário faz com que aumente a arrecadação, né? Os impostos, eles acabam se baseando em preços mais elevados, consequentemente o governo recebe mais por isso. E aí houve uma redução dessa projeção de dívida PIB para casa aí de 88%, o que gera uma folga nos gastos públicos. Então a gente acredita que o governo deva utilizar essa folga para suas campanhas no ano que vem, né, atendendo a demandas de governadores, de prefeituras, etc., no sentido de ganhar votos, né? Então é justamente esse ponto que a gente coloca para o ano que vem se o dólar ainda se mantém abaixo dos 5, tá? Mas esses são fatores que somando a balança comercial, trouxeram o dólar para baixo.
Lucas, ao mesmo tempo a gente tem essa sinalização também efetiva, como você colocou, do aumento da taxa básica de juros aqui no Brasil. E a sinalização também de que nós teremos a possibilidade de novas altas, né, na taxa Selic, na nossa taxa básica de juros. Isso se confirmando, poderia exercer mais pressão ainda, sobre o dólar e ajudar a manter a moeda americana abaixo dos R$ 5? Esse é um fator que também pode ajudar na manutenção desse cenário?
Com certeza sim, tá? Houve até uma aceleração desse processo de aumento de juros aqui no Brasil. A primeira estimativa, quando surgiu a ideia, né, de aumentar juros em virtude da inflação cada vez mais elevada, a ideia eram duas elevações de 0,75 e depois elevações de 0,5%, chegando no final do ano à casa de 5, 5,5%. À
Certo.
medida que foi percebendo que isso seria ineficiente, né, que precisaríamos dar uma continuidade na alta de juros para 2022, o Banco Central decidiu acelerar um pouco. Nós já tivemos três aumentos de 0,75 e a perspectiva é que a gente termine 2021 em 6,5%, né, da nossa taxa Selic aqui. Isso pressiona o dólar para baixo, né? A gente sabe que o real foi a moeda que mais se valorizou perante o dólar agora no mês de junho, muito em virtude dela ainda estar muito depreciada, né?
Sim.
Então, comparando com outras moedas de países emergentes, a gente está ainda no fim da fila, né? E com esse aumento de taxa de juros, é natural que isso seja ainda mais atrativo para a entrada de novos recursos, tá? O único fator que a gente ficaria atento é se os Estados Unidos decidem aumentar juros lá também.
Certo.
Isso frearia um pouco a entrada de capital, mas ainda assim, potencialmente manteria dólar abaixo de R$ 5 ainda.
Lucas, essa manutenção e esse dólar abaixo de R$ 5, de que forma que isso tem impactado na nossa economia? A gente já sente os impactos ou ainda vamos ter que observar isso aí nos próximos meses para saber se de fato isso se confirma, para então entender o impacto na economia nacional?
A consequência demora um pouco para vir, né? Hoje a gente está sentindo no bolso a consequência de um dólar alto ainda, né?
Certo.
Então, a manutenção dos preços ainda muito elevados, um efeito inflacionário bastante agudo nos últimos meses, né? Colocando IPCA ao longo do ano na casa dos 8%, né? O IGPM também acima de 30%, então coisa que a gente não via já há muito tempo. Então, a consequência ela demora um pouco para ser sentida no bolso final, né? Naturalmente, o agro aproveitou bem esse momento porque ele conseguiu vender a safra a um dólar super elevado e com o dólar caindo ele consegue ter uma manutenção do seu custo de produção mais sadia, né? Então, na importação de insumos daqui para frente, né? A gente sabe que existe um processo meio longo, né? Entre plantio, colheita, distribuição, etc. E muito se usa da antecipação do recebimento da exportação para isso. Então, você tem um recebimento a 5,80 e uma manutenção do custo de produção na casa de R$ 5. Isso é excelente para o produtor, né? Consegue colocar bastante competitividade no preço dele e, evidentemente, ajuda no preço final, né? Consequentemente, a gente pode sentir um arrefecimento da inflação no último trimestre desse ano. É o que a gente projeta, que a gente consiga trazer a inflação para casa dos 6,5% no final de 2021.
A gente sabe que tem boa parte dos produtores, né, que tem a sua aquisição de insumos já bem adiantada e parte da sua comercialização da nova safra já feita com um dólar que estava de fato mais alto do que os patamares que a gente observa agora, mas há também aquele produtor que ainda precisa fazer boa parte da sua comercialização. Ele tende a fazer, portanto, essa comercialização com um dólar que pode ficar nesse meio termo, Lucas, nem tanto se aproximando novamente dos 5,70, próximo de 5,80, como vimos, e nem abaixo dos R$ 5 nesses próximos meses. Talvez a gente encontre esse meio termo, ou a gente está mais para perto dos R$ 5 do que outro cenário.
Acho que o voltar ao patamar de 5,50 hoje, eu acredito que não seja um alvo tão fácil de ser atingido, né? Essas correções, considerando que há uma tendência de queda na moeda, essas correções elas são bem curtinhas. Então, é possível, tentar fechar uma venda a um dólar a 5,10, 5,15. Sim, é possível. A gente não descarta essa correção chegando a esse nível do dólar. Mas o produtor tem que ficar atento, evidentemente, porque pode ser que não atinja esse patamar e você vai postergando uma negociação cuja margem de retorno em cima dessa diferença acaba sendo pequena versus o risco de ter que, no final do prazo, ter que assumir qualquer preço na venda do seu produto e praticamente não equalizar isso com o custo da produção.
Lucas, ao lado desses fundamentos, quais outros fatores que a gente tem que monitorar aqui no Brasil para entender esse caminhar da moeda norte-americana frente à brasileira? Ou até mesmo o caminhar da moeda brasileira? O cenário político, o cenário paralelo, né, a esses indicadores macroeconômicos e a movimentação essencial da economia podem também continuar impactando no andamento da moeda?
Sim, a gente já fica de olho em 2022, né? A gente tem um cenário bastante polarizado e isso tende a gerar um efeito inflacionário, né? Como eu mencionei, o governo conseguiu uma brecha para a elevação dos gastos, já na reta final, praticamente, do mandato, né? E isso faz com que ele tenha capital para negociar sua permanência no governo, né? A gente ainda carece de uma terceira via para tentar estabelecer ali um cenário que não seja tão polarizado, porque a gente sabe que isso, no curto prazo, incomoda muito, né? Porque a gente tem 8,80, a gente percebe que todos os extremos acabam gerando maior volatilidade, maior efeito especulativo, maior risco. Então a gente já fica um pouco de olho na eleição, sim, né? No quanto se pretende gastar para essa eleição, principalmente, e as agendas, né? Que vai chegando ali outubro, novembro, meio que para, né? A gente não tem ali evolução de projetos para reforma administrativa, reforma tributária, uma série de coisas acabam ficando, de certa forma, engavetadas, né, ou postergadas, porque é natural que não se queiram tomar nenhuma decisão polêmica,
Sim.
num começo de campanha eleitoral. Então, a gente fica de olho no cenário, político e econômico aqui do Brasil, sim, mas lembrando que a cada 4 anos a gente tem essa fumaça na nossa economia, né? Então,
Verdade.
para quem já está no mercado há mais tempo, é nada que fuja do normal de cada 4 anos que a gente tem aqui.
É verdade. Lucas, no cenário externo, né, no mercado internacional, Que fatores nos chamam a atenção e precisam ser acompanhados para a gente entender também os impactos, além dessa questão da inflação nos Estados Unidos e da sinalização do Federal Reserve recente, na sua última reunião, de que pode aumentar os juros aí em 2023, depois isso gerando alguns ruídos no mercado. Que mais fatores no cenário internacional externo a gente tem que observar?
Bom, primeiro, a Covid já tem virado praticamente um assunto do passado, né? Com a celeridade de vacinação, com a queda de casos graves, etc., a gente percebe que o Covid ele vem perdendo força e isso vem trazendo um cenário mais otimista que acompanha também um cenário inflacionário tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos compreenderam que esse efeito inflacionário, num primeiro momento, fosse pontual e vem acompanhando a curva de preços lá. E, por enquanto, não havia sinalizado aumento de juros para esse ano, foi o que trouxe uma boa oportunidade de entrada de dólares para o Brasil e para outros mercados aí, mercado emergente como um todo, né? Com essa sinalização de aumento de juros por lá, já estão preocupados com a continuidade dessa inflação e, evidentemente, tanto aqui como lá, o aumento de juros serve para fazer esse controle, né? Como essa possibilidade eles estão colocando só para 2023, então a gente ainda tem tempo para compreender melhor esse mecanismo, esse movimento que o governo americano vai trazer. Talvez nem seja necessário se confirmar essa questão pontual da inflação por lá. Então, acho que por hora ainda acaba sendo um pouco cedo para a gente considerar juros americanos nas nossas projeções, a não ser que, evidentemente, a água suba de nível lá e eles tenham que acelerar esse processo de aumento de juros.
Lucas, qual a sua projeção para finalizarmos 2021 para o dólar? Que patamares de valores você imagina que a gente vai concluir esse ano?
Eu andei pesquisando algumas projeções, né? A gente tem desde 4,60, que seria uma projeção extremamente otimista, e projeções a 5,30, numa projeção mais pessimista, né? Já olhando o ruído de mercado interno maior, né? Eu não acredito que o dólar fique muito distante de R$ 5,00 para esse ano. Deve ter volatilidade, sim, né? Deve testar ambos os limites aqui. A gente não descarta o dólar testar esses limites, mas em virtude dessa lição de casa que ainda falta para o Brasil se colocar de forma mais consistente, num viés mais otimista, eu não olharia para dólar tão distante de R$ 5,00 para o final desse ano. Tá?
A gente fala bastante sobre as questões momentâneas e tudo aquilo que está ali na nossa rápida linha do horizonte, né, Lucas? Mas a gente precisa lembrar que existe um cenário paralelo onde o Brasil deveria estar caminhando e não caminha, que são as reformas que deveriam estar sendo discutidas, tratadas, votadas, e isso ainda atravanca bastante a economia nacional, né?
De fato a gente tem um prazo para que isso ocorra cada vez mais curto, né? A gente sabe que a gente tem um recesso parlamentar longo no final do ano, né? Eles param praticamente em novembro, eles já não votam mais nada, voltam a trabalhar somente em fevereiro do ano que vem, então fica-se muito tempo na latência tudo aquilo que precisa ser de fato votado, né? A gente percebe algumas tentativas a gente teve recentemente um projeto de lei aí para reforma tributária nos investimentos, né, diretos de pessoa física, unificação de alíquotas, tributação em ativos que sejam hoje isentos. Então tudo isso gerou uma certa volatilidade no mercado recentemente, né, ativos isentos que poderiam futuramente ser tributados. Então, tudo isso a gente percebe que há uma necessidade, porém a gente tem cada vez um prazo mais curto. E historicamente falando, a gente percebe que Quando chega ali no 45 do segundo tempo, deixa-se os projetos importantes para depois, né? Infelizmente, a gente percebe esse tipo de comportamento na política brasileira. E eu não duvido nada da gente ter uma cópia disso ao longo desse ano.
Lucas, eu te agradeço muito pela companhia aqui no Notícias Agrícolas. Espero receber você mais vezes por aqui para a gente continuar atualizando essas informações que são ouro para o produtor brasileiro, né? Ele tem a sua produção caminhando muito intimamente ligada ao andamento do dólar, ao andamento da moeda americana frente à brasileira e vice-versa. Então, essas informações são determinantes para a sua estratégia, para o seu planejamento. Te agradeço muito mais uma vez pela companhia e, como eu te disse, o Notícias Agrícolas está de portas abertas para ti. Sempre que quiser voltar e nos atualizar com essas informações, será sempre muito bem-vindo. Obrigada.
Eu que agradeço, cara. Uma boa semana para vocês. Contem conosco. Foi um
Obrigada.
prazer.
Prazer foi nosso. Obrigada. Boa semana para você também. Até mais.
Até mais.
Bom, senhoras e senhores, conosco então Lucas Brigato. Ele é sócio e assessor de investimentos da Etimus, nos trazendo esse cenário pro dólar, e essa resposta, né? Se já é uma tendência essa queda do dólar, a gente tem visto a moeda americana trabalhando abaixo do patamar dos R$ 5, ou se trata-se apenas de um cenário passageiro. Como disse o Lucas, a gente tem aí uma sinalização de fatores que mostra a continuidade dessa volatilidade. Algumas projeções apontando um dólar de 4,60 num cenário mais otimista, 5,30 num cenário mais pessimista. E como colocou o Lucas, não é difícil ainda que o dólar teste esses dois limites, podendo ficar aí, né, num meio termo. Mas, segundo o Lucas, não distante dos R$ 5, devido ao atual momento, a essa sinalização toda que nós temos do quadro nacional. Mas segue a atenção sobre a taxa básica de juros, atualmente a Selic em 4,25%, podendo ser elevada ainda, né? Ainda pode ser revisada para cima, segundo o próprio Copom, o Comitê de Política Monetária, sinalizou aí nos últimos dias, nas últimas sessões. A questão norte-americana também sinalizando juros maiores para 2023 e uma alta da inflação no país, que é transitória, segundo informou o Federal Reserve. Então, há uma série de pontas que a gente precisa ali costurar para entender essa situação. Mas, na análise do Lucas, não devemos nos distanciar muito dos R$ 5, pelo menos por enquanto. A gente fica por aqui com esse boletim, segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.